Showtime, rapaz! Bem-vindos ao Dropcast Z40. Olha aí, gostei disso. Aqui é o Dick e hoje estou com meus convidados, Logs.
É isso aí, galera!
E seja bem-vindo, Lipe.
Esse sou eu.
É isso aí, hoje a gente vai falar rapidamente um Dropcast. Tem que explicar o que é isso, né, gente? Dropcast, na verdade, é um podcast muito rápido. Acho que já tá explicado.
É um minicast. Em vez de ser Z40 sem limite, vai ser Z40 com limite.
É limitado, né? Bota um LTDA.
É, tá implícito. Manda abraço.
Então, nós estivemos aí algumas semanas, dependendo de quando você estiver ouvindo esse Dropcast, no evento CG Extreme da nossa querida Seven, que muita gente fala Seven, e da Full Sail University. Caralho, tô gostando do inglês hoje apresentado.
Pô, show de bola esse inglês.
Obrigado. Bom. Então, eu e Logs estivemos lá no sábado com a Kisla, o Lipe apareceu, e o Lipe esteve lá com a Kisla no domingo, fazendo algumas imagens que em breve vocês vão estar vendo aí no blog. E está aqui para comentar um pouco do que foi o evento da estrutura, que foi... Eu gostei pra caramba, cara. Assim, é um super evento que você paga 400 e porrada de reais para você entrar. Eu acho que quem pagou deve ter se divertido, assim como eu me diverti. E valeu a pena ter pago esse dinheiro todo.
E principalmente os alunos que tiveram uma aula avançada do que é um projeto para um jogo, uma animação em si.
É verdade, né, cara? Ter aula com a Lauren Burger, é isso? Burger.
Isso.
Com Jason Whitmore, com Tom... não sei o nome dele.
Isaacson.
Ah, obrigado. O Ed Jones, essa galera toda que é dona de muitas... Dona não, né? Desenvolvedora de muitas das franquias famosas que a gente viu por lá. Tinha o Hitman, tinha o carinha do Call of Duty.
Call of Duty.
Eu joguei muito, cara, esse cara passou na minha frente algumas vezes. Eu fiquei com muita vontade de falar, prefiro Battlefield. Call of Duty me catequizou no mundo dos jogos de tiro, mas eu prefiro agora Battlefield.
É, o Chance clássico, né?
Mas quais as impressões de vocês, rapaz?
É, uma coisa que você poderia citar é que cada palestrante, assim, para se dizer, falou na matéria de design gráfico de acordo com cada respectivo trabalho. A Laurie Brugger falou sobre a animação em filmes. O Tom Isaacson falou
da animação. Ela tem que falar, ela fez o Dobby, né, cara?
Isso, ela fez o Dobby.
E aquele os monstros do Fury Distance, aquele filme de merda.
O trabalho dela foi bacana, não importa se
foi qual gosta. O trabalho foi esse, tanto que vocês viram o filme, então eu falei, pô, não vi, mano. O filme é uma porcaria, mano.
Perfeito visual, acho de bola.
Visualmente é lindo, é um filme muito bonito, mas a história, mas continue logo.
Ela
também é muito bonita, de que se passar ali.
Gostosa, né?
Porra, eu lá em casa.
É, o Tom Isaacson, não sei se assim se pronuncia certamente, mas enfim, é isso aí. Ele falou da animação, do desenvolvimento gráfico para jogos, assim como ele foi responsável pelo design gráfico do Hitman.
Foi esse do Hitman?
Isso, foi ele.
Falou um simpático, rapaz. Dando um alô para todo mundo, dando autógrafo. Deu um autógrafo pra aqui, dois rabiscos na folha.
É o... Parecia letra de médico, eu não dava pra entender não, o que estava escrito lá. Não.
Você não entende no português, imagina no inglês, né, cara?
Acho que ele pensou que ela queria só, tipo, rabicha aqui pra mim, ele fez qualquer coisa lá, meu autógrafo.
A caneta tá funcionando, né?
É, isso, texto da caneta.
Mas continue.
Tem também o Jason Whitmore, que acho que foi o responsável por anúncios assim da MTV. Me corri se eu estiver errado, mas foi ele.
Ele foi responsável pelos anúncios da MTV e também da propaganda audiovisual do McDonald's.
E também então da Nike.
Da Nike também. Você que come, a culpa é dele. Você é gordo, a culpa é dele.
Como diria o JV, o seu gordo branco é rejeitado, que come no McDonald's, vai ser importante.
É. Se você tiver culpar alguém pela sua pança enorme, culpe o Jason Whitmore. Ele que vende os hambúrgueres do McDonald's.
E o interessante também de falar é que a gente estava muito perto desses caras, né, cara? Nós, como imprensa, estávamos na área VIP, senhor.
É, isso aí, respirando o mesmo ar que eles.
Ó, respirei o mesmo ar do que Ricardo Juarez.
Ô, Ricardo Zerbini estava lá.
Tá gordinho, Ricardo. Tá melhorado aí, né? Faltar os tempos de Johnny Bravo, né? É, também tava lá, também, perto da gente, lá, a galera do Brasil Game Station.
Sim, sim, sim.
Lá do Paramaker, né? Ela manda bem pra caraca nos jogos lá. Uhum. Ah, eu quero abrir um ardendo aqui, um ardendo.
Ui!
E o evento não só tratou da animação, também tratou também de áudio.
Sim, sim, sim.
No domingo eu tive o prazer de ver o trabalho, ouvir o trabalho do nosso querido, eu não lembro o nome dele agora, se não me perdoar, depois a gente pesquisa na internet aí,
vai caçar. O de Rierson, sei lá. Não, minha. Foi o Sebastian Chris.
Teve lá o brasileiro responsável pela trilha sonora do Homem de Ferro 3.
Rapaz, no domingo?
No domingo, no domingo. Eu não lembro o nome dele. Falaram muito vagamente lá e não consegui gravar, vai procurar no Wikipedia. Pô, eu assisti o filme no sábado. Eu saí de lá, né, do CG, fui direto pro cinema no sábado assistir Homem de Ferro 3.
Sem spoilers, por favor.
Irmão, tá muito bom. Muito bom. Tá muito maneiro. Fora as críticas que estão lançando no Facebook dizendo que o filme não tá tão bom quanto os outros, mas fechou o ciclo dos três filmes. Ponto. O filme veio pra fazer isso. Mas, falando de CG, a grande, mais esperada palestra, ao meu ver, a melhor palestra do domingo, foi sim da Old Reason, a produtora executiva da Microsoft, que produziu o filme Star Wars Episódio 3.
Caralho! Irmão, não sabia que tinha sido ela.
Ela entrou em grande estilo. Primeiro entrou... Tá, tava muito mal coreografado.
Foi, acho que o... Cara, esqueci o nome. Foi um grupo brasileiro de cosplay de Star Wars. Que botei
exemplo. Tá explicado.
Ah, entendi. Tia, rapaz, bem que eu tava achando aquele Obi-Wan meio...
Gordinho?
Gordinho, é. Tava achando aquele Obi-Wan meio fora de forma. Muito com cara de carioca.
Os Jedi não são mais...
Aqui, eu vi. É o Império Comando do Rio de Janeiro. Janeiro e a Rio Squad.
Nossa.
É, velho, ficou legal. Assim, logo no início da apresentação dela, teve uma interação com um painel de LED gigante que tava lá, que a gente pôde ver. A animação 10, show de bola. Logo em seguida entraram, tipo assim, miniaturas. Uma princesa e uma princesinha. Princesa Leia e uma menina vestida de princesa Leia. Depois veio em seguida um Han Solo com um garotinho vestido de Han Solo. Depois veio logo o Luke Skywalker com uma miniatura do Luke Skywalker. Depois foi entrando a galera. Depois veio os Stormtroopers, daqui a pouco veio os... Eu não sei se esse é o nome certo, Alcoólites, né? O inglês é bom.
Estavam bem.
Caramba, né? Alcoólatras. Isso, os alcoólatras lá dos Sith, e daqui a pouco pô, Darth Vader, mano. Quando entrou Darth Vader,
porra, o cara
tava bem caracterizado de Darth Vader.
Eu vi as fotos.
Darth Vader, do outro entrou o Obi-Wan, e eles simularam uma briga suína feia pra caraca. Assim, foi legal, os efeitos deixaram... Eles tentaram sincronizar ali uma situação...
É bem aquelas coreografias de apresentação de cosplay que a gente via nos eventos já...
É! Verdade. E a Code entrou no meio, né? A Code Reason entrou no meio e foi ovacionado. No final da apresentação dela, no final da palestra dela, teve um cara de pau, rapaz, que levantou, pediu pra fazer uma pergunta, e a primeira parte da pergunta foi assim: você se importa se eu fizer uma pergunta de cunho social seu? Ela respondeu: não, tudo bem, pode perguntar. A segunda parte da pergunta, acreditem vocês se quiserem, né, que foi a seguinte pergunta: você é casada?
Caralho, mas isso daí é pessoa.
Não sei se isso é de cunho social, pessoal, ou se o cara que por a barreira totalmente, eu não sei que aonde...
Eu sou inglês, ele tá falando inglês?
Que ela me perguntou, não, porque você é muito bonita, e eu não achei que você fosse casada, você é muito nova pra estar casada, e começou, sabe, a conversar com a mulher como se... Não é possível, né? Eu comecei a me contorcer na cadeira, aqui se ela teve um ataque de riso muito grande, cara.
O cara tá falando inglês ou tá falando em português?
Ela tá falando em português, o tradutor, o apresentador tava lá.
Nossa, não, isso é engraçado, mano. Vamos voltar a falar sobre as apresentações, sobre as palestras, mas vamos chamar a atenção rapidamente para as perguntas. No sábado, logo podemos verificar alguns rapazes que eles estavam assim meio perdidos na hora de fazer perguntas. Teve um rapaz que fala em português, ele enrolou tanto que o tradutor, você pode responder a pergunta que eu não entendi nada que você falou?
É, No domingo teve um assim, teve um que ele tentou falar inglês, ele botava uns buts, uns because, uns verbos to be no meio.
teve um também assim, ele começou.
Ele falou, meu irmão, para aí. Repete a tua pergunta em português, porque a gente não entendeu nada.
Caralho, foi exatamente o que aconteceu no sábado, cara. O cara chegou, não, obrigado,
Duas, cara, cinco aí... pessoas no evento, dentro do City Bank Hall, te zoando.
Cara, eu vi isso, cara.
No é uma sábado, sensação estranha.
O cara começou a desenvolver a pergunta dele e o cara, acho que era até o cara do ritmo, ele tava lá tentando entender o maluco do lado, o tradutor. E o tradutor no... Na tradução simultânea, tentando se virar, cara. Aí, parabéns àqueles tradutores. Eles deram uma reversada, mas porra, eles são sinistros, cara.
Pô, muito bom, cara. Muito bom.
Não, cara, o mais engraçado é o cara que foi tentar perguntar em inglês, se enrolou muito e o cara não entendeu. Tá, tudo bem. Mas o engraçado é o que o tradutor simultâneo sofreu pra tentar traduzir.
É, não, legal é. A tradução simultânea que o cara fala, não, the shadow box, o cara, essa shadow box, a caixa de sombras, não sei o que. Ele falava o nome em inglês e traduzia na mesma hora.
Cara, ele detalha muito. Tinha uma mulher traduzindo no domingo. Foi traduzir a pergunta. Eu queria perguntar pra você se por causa... você, por conta do programa Pro Tools, Mega, foi porque você... Ficou no você. Achei até a música da mulher no telão, cara. Você. Velho, quer impressionar, né? Aí manda o inglês esquisitão lá. Vai lá, continua isso aí. Deixa eu ficar aqui só conversando o pessoal.
Não, mas é aí então. Mas a tradução simultânea, pelo menos até onde eu vi, mandou bem. Que muita gente fala, a gente tem que ser ninja pra você fazer a tradução simultânea, né, cara?
Eu não gostei muito da tradução simultânea pelo simples fato de ter chegado muito atrasado no sábado, ter pego aquele finalzinho, e quando eu peguei o fone de ouvido, tava sem bateria.
Puta merda.
Nossa. Eu não consegui entender nada, aquele final do lado do sábado pra mim não foi...
Uma coisa que mudou de assunto, que eu tenho que dar parabéns, que eu nunca vi isso, é que no evento teve uma turma de surdos mudos. Cara, achei muito interessante isso. A mulher traduzindo pra eles
na linguagem de sinais. Também, cara. A mulher traduzia do inglês pro surdo mudo pro português. Se bem deve ser universal essa porra.
Eu achei mesmo universal.
Você é surdo.
Mas é difícil dela entender. Será que é difícil dela entender inglês? Porque o cérebro dela tem que ela escuta em inglês, acessa em português e mexe o braço lá pra falar em língua de sinais. Deve ser meio esquisito, né, velho? Uma combinação motora meio...
Bom, mas de repente deve até ser mais fácil do que traduzir pro português você falando, porque você tem que estar ouvindo e falando, né?
É.
Às vezes eu tô no trânsito, tô querendo passar a informação do trânsito pra alguém e vou falando junto com o cara que tá falando. Eu me embolo, pô. Imagina o cara que tá traduzindo.
Outra parada que chamou muita atenção foi que no domingo eu descobri que toda aquela parte lá de baixo, né, os corredores, aqueles estantes que estavam lá, eram... De alunos.
Sabia não? O Logis perguntou, o maluquinho que fez o Mega Man, ele demorou o quê? 5 dias pra fazer?
Não, foi 3 dias que falou que demorou pra fazer.
Cara, assim, os caras realmente estão muito de parabéns, porque as modelagens em massa, que vocês já viram as fotos no blog, elas realmente dão um trabalho, e a do Jack Sparrow, vou chamar a atenção dela, tava muito parecida com o Johnny Depp.
Muito, cara, muito.
Tava demais, cara. Tava muito parecido com o Johnny Depp. Fora aquela a imagem... Eu fiz uma entrevista com... e eles gostam de ser denominados, né? Concept artists. Eu não sei se está certo, como o inglês é bom pra caramba. E eu entrevistei o Felipe Ferreira, um cara que levou 15 dias pra fazer aquele Goku, cara, azul que tava lá.
Cara,
aquele Goku
tá muito tava show. Foda. Tá muito
eu tava até comentando com o Logis, que até o lance do pescoço é gigante.
Fez
pescoço gigante. Geralmente
é
pescoço gigante.
E vou te falar, tinha muita figura... grande lá, imensa lá, cara, entendeu? Tinha um lá que era o David Jones, cara, do Piratas do Caribe.
David Jones tava foda. O Gandalf também tava excelente.
Tem um que eu não sei que era ali, mas parecia um monstro que tinha só do peito pra cima, também tava show pra caramba. Tinha uma espécie de verme lá, um monstro com paradinhas brancas também, que tava show.
Tava tudo muito bonito, cara. Eu admiro, bato palma pra esses caras.
Ah, e fora as atrações, né? Que tivemos diversas atrações, como por exemplo, Mundo Canibal.
Mundo Canibal esteve lá no domingo?
Tiveram lá no comendo, tocaram os aralhos lá.
Eles tiveram no sábado, só que não ficaram muito tempo.
Ah, sim. Eu, cara, sábado eu não vi nada no evento, praticamente, cara.
Acho que o que achei mais pra coitado da Sebrae, não sei o que aconteceu, mas eles ficaram no canto muito isolado pra dar uma palestra sobre empreendedorismo.
Quase que eu não saí. Verdade, ficaram lá no escurinho, cara. Ficou meio destacado mesmo.
Ó, a gente teve de atração, a gente teve Mundo Caribal, tocaram os araras lá no domingo, distribuíram autógrafos, dançaram sem camisa. Nossa. Fizeram uma maidadeira lá que só eles sabem fazer. Tivemos Caixa Bus, né, a galera aí das cantadas de nerd. É, tivemos outras palestras. No domingo tivemos um time de futebol americano.
Caralho!
Correndo pelo salão, tirando foto com a galera. Lógico, a presença do apresentador, o Luciano, que fez o Castelo Rá-Tim-Bum, o Pedro, né?
A gente tava tentando descobrir qual era o nome do personagem naquele dia.
O Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum, ele que apresentou o programa do lado do... Ah, agora não lembro o nome do cara. Ai, meu Deus. Alex. Alex Dias. Que é um apresentador evangélico. Pasmem vocês.
É mesmo?
É?
Tocando, foda-se.
que é um apresentador evangélico. Pasmem vocês. E também a gente teve lá algumas atrações dos estantes legais. Que tivemos lá a Abra, Associação Brasileira de Jogos. A gente teve o estande da Unity.
Tiveram também os irmãos Castro, né?
Tivemos os irmãos Castro, os Castro Brothers. Tivemos umas palavras bem legais lá, a apresentação de produtos como impressora 3D, cara. Como funciona a impressora 3D. E,
pô, show de bola. É um cara gostoso. É impressora 3D. E fiz um foguete, um castelinho.
Inclusive, eu tava até assistindo um episódio de Big Bang Theory hoje. Eles tinham comprado a impressora 3D pra fazer action figures deles. Muito comédia, cara. Mas beleza. Algo mais sobre o evento?
Podemos falar? É, uma coisa que foi bem legal no evento foi os prêmios que distribuíram. Tipo, acho que foi a jaqueta ou uma espécie de casaco do Harry Potter. Foi um pôster raro do Hitman, o único.
Ah, é verdade.
Pro moleque lá. Cara, imagina o que você faria com o único pôster do Hitman no mundo.
Cara, eu ia botar no canto do meu quarto, que eu não gosto muito de Hitman.
Se fosse igual a gaveta de cueca.
Não, que é grande pra caralho, cara.
O mais estranho foi o moleque que ganhou a camisa do Real Madrid autografada pelo Kaká e arrastou a camisa pro chão.
Esse momento merece um destaque. O que acontece? Você tem que botar o papelzinho lá que você ganhou com o passaporte. Aí você te destaca, bota lá e beleza. O cara, eu fiquei transtornado porque eu achava que era do Cristiano Ronaldo, porque eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo. Pode botar o alerta aí. Mas o que acontece? Quando o cara botou um jogador famoso que perdeu, caralho, se for do Cristiano Ronaldo, eu vou pular aqui por cima, vou enfiar aquele papel lá naquela porra. Ah, do Kaká lá. Kaká? Nem é tão famoso assim? Não, caralho. Aí me sorteio o moleque, cara. Pensem, como é que eu posso dizer? Já viram aquele filme Gamer com um cara que fez 300?
Sei quem é. Gerard Butler.
Ah, sei.
Que tem um maluco que ele domina a mulher dele, que é um gordão que fica sentado na cadeira e não consegue levantar.
Ah, o gordinho pederasta.
Então, o maluco não era tão gordo, mas era tão retardado quanto. O cara chegou andando, tipo, cara, não sei nem escrever. Ele chegou andando com animação, foi lá, pegou a camisa, obrigado, saiu arrastando a camisa no chão. Provavelmente ele vai dar pra mão dele fazer pentechão, alguma coisa assim. Cara, eu fiquei assim, caralho, cara, realmente, esse mundo tá perdido.
Os meus pontos são a falta de organização no início do evento. A gente não era VIP, não apresentou carteira, não tinha nada, a gente simplesmente entrou.
Isso é verdade.
Sabe como é que a gente entrou no domingo? A gente chegou na porta do VIP. Aí vocês estiveram aqui ontem? Tivemos.
Caralho, juro.
Será, mania?
Caralho.
E a gente entrou, não precisei da carteirada nem nada.
Não, a gente no sábado foi o seguinte: deu uma volta no caralho pra achar a porra da entrada.
É.
Era ali, mas falaram que era do outro canto. Aí chegamos lá, aí tinha duas meninas: vocês são da imprensa? Sim.
Ah, perguntou de que site?
Eu já sou com a letra. Ah, beleza. Aí foi, pegou os pulseiros. ó, meu nome é fulano, vocês vão ter acesso a tudo, pererê, pererê, qualquer coisa que vocês quiserem marcar entrevista, fala comigo, vou estar no lugar tal, pererê, pererê. A gente entrou, aí chegou uma entrada de imprensa, é ali, ó, fomos entrando, o cara nem revistou minha mochila, cara.
É. A minha ele revistou. A minha
é, outro contra. Foi desativar os stands estavam desativados na hora das palestras. É você forçar um cara que pagou quase 500 conto a fazer o que os organizadores querem.
Sério, isso não viu não? Estavam desativados os stands?
Estavam desativados os stands. O que a gente conseguiu pegar lá fora foi, tipo assim, os concept art mesmo mexendo nas coisas deles.
É verdade.
Horário de almoço. Simplesmente o evento parava durante 3 horas do dia.
Isso é verdade, isso é verdade.
De meio-dia às três, o evento parava. Fazia uma pausa e 3 horas voltava e até 7 horas da noite. 7 horas era todo mundo botava a mão no bolso e ia pra casa.
Uhum. É, em relação a isso, eles deram mole mesmo.
Acho que eles se preocuparam tanto no que ia mostrar que esqueceu essas pequenas coisas. Porque acho que muita gente... Talvez não tenha acontecido, mas muita gente poderia se aproveitar dessa determinada falta de organização para se aproveitar e entrar de penetra.
Exatamente. Outra coisa, é legal aquele kitzinho que você ganha, aquela caderneta e tudo mais, aquele passaporte que você ganha lá.
Aquela garrafinha d'água.
Não serviu para nada, aquele passaporte não serviu para nada, era um peso, era um bagulho que você ficava carregando para cima e para baixo. Entendeu?
Não, eu fui mais esperto. Eu peguei a cordinha e botei uma crachá.
Dá uns carimbinhos já pra você concorrer à camisa.
Outra Caralho, coisa, o carimbo era pra isso?
Era pra isso?
Era pra isso. No domingo. Sabe quantas camisas do Kaká foram sorteadas? No domingo? Quanto? No período que eu fiquei lá, porque eu sei cedo. No período que eu fiquei lá, foram 3 camisas do Kaká.
Caralho. Não, então faz assim?
O Kaká, ele autografou a camisa do time inteiro do Real Madrid, entendeu?
Ah, vai aquilo, né, cara? Mais 10 do Kaká, você consegue o Cristiano Ronaldo.
É, tipo, 10 do autógrafo de Chapolin, você pega um Superman. Entendeu? Coisa do tipo, pouca interação, não teve uma parada, é sempre assim, terminava uma palestra, tinha uma apresentação de um outro cara num vídeo, no telão, e entrava uma introdução, e também mais palestra, o cara falava 2 horas, a bunda já tava cheia de calo, velho.
Tava meio, isso é verdade. É, você não, assim, você tinha que sair pra ir no banheiro, sei lá, comprar alguma coisa pra comer, e com um fonezinho da tradução simultânea pra não perder nada da palestra. Porque tem papivu. Também de repente, porque tinha muitas atrações, né? Tinha que botar a porra toda. Só o lance do espaço de 3 horas pro almoço, que de repente poderiam ter diminuído.
Acho que essa a parte da palestra cansativa é até é válido, porque é uma coisa mais teórica. Eles têm que explicar tudo o que vão passar pra você. Tanto que a Lauren, quando ela viu que tava um clima chato, ela mandou ligar as luzes e distribuiu a camisa pro cara, pro maior fã de Harry Potter. Isso foi uma quebra do tédio que ela fez, ela foi esperta nisso.
Uhum. Exatamente. O local que foi feito, tipo assim, a localidade, o bairro que foi feito foi bom, Barra da Tijuca, ok? Rio de Janeiro, legal, Barra da Tijuca, todo mundo sabe, consegue chegar na Barra da Tijuca quando vem pro Rio de Janeiro. Isso. Não tem problema. Todos os ônibus passam na Barra da Tijuca. Quase isso. Só que o local que foi escolhido para 3 horas de intervalo ao almoço, o shopping foi meio fraco. São 5 mil cabeças dentro de um ovinho de
O shopping, cara, só tinha uma praça de alimentação, né?
É, uma praça de alimentação, cara. Então a fila aí... Pô, cara, do espoleto ficou... Ó, que nem guarda de massa, hein? Do espoleto ficou, sei lá, cara, 2 quilômetros.
Não, ainda bem que eu tinha comido um podrão antes na tia, porque em volta eu não tinha até tentado achar um podrão ali perto, mas não achei nada.
Foi assim, foi meio inviável, coisas que se tornaram assim, meio cansativas. Nada do que tirou o brilho do evento, claro, nada pra tirar o brilho do evento. Mas que, o ano que vem, né, vamos melhorar. É claro que tivemos 3 mil, 4, 5, 5 mil. Acho que eu contei ali 5 mil pessoas.
Caraca, você é bom, cara.
Você é bom, hein?
Você é bom. Não, é pela lotação do City Bank Hall, entendeu? Ah, pela lotação do City Bank Hall, você quase isso aí. Mais 5 mil pessoas.
Engraçado que na
fora
câmera...
Fora o pessoal que tava sentado, fora o pessoal que tava em pé.
Na câmera, eles mostravam uma parada que parecia ser muito mais gente do que tinha, realmente.
É, realmente. Parece que tinha muito mais gente, entendeu? e a movimentação das coisas e tal. No domingo, o primeiro dia foi tão puxado que no domingo, quando a gente chegou pela manhã, o pessoal que já participante do evento, os organizadores, o pessoal dos estádios, tava todo mundo bagado. Parecia que tava todo mundo virado, doidão, tava chapado, umas olheiras fundas pra caraca. O pessoal, ih, cara, esse negócio aí demora muito pra fazer? Demora, a gente tem pra trás.
Mas deve ter sido
isso. Como é que você faz? Como é que você faz? Esse material é o quê? Pô, bicho, massinha.
Pô, mas aí você ó, vamos lá, o que acontece? Eu cheguei lá por volta 7h30, que alguém marcou comigo a 8 horas lá, pra fazer credencial, e pererei, foi ridículo entrar, não tinha nada a ver, mas tudo bem. Mas quando a gente chegou lá, já tinha quando eu cheguei lá, por volta 7h30, já tinha alguns grupos lá, e a movimentação lá dentro tava meio que frenética, porque eu fui por trás depois que falaram que a entrada de imprensa era por trás, e a movimentação de quem entrava por trás era a movimentação da galera que era da produção, e tava intensa lá atrás, na parte ali da entrada da produção. Então realmente deve ter sido puxado pros caras fazer isso. Eu até entendo, mas aí o lance é tentar...
É, mas será que não tinha gente suficiente pra fazer duas equipes? Uma equipe pra trabalhar no sábado, outra equipe pra trabalhar, outra pra revezar no dia,
é,
entendeu?
Verdade, então, é isso que eu ia comentar. De repente fazer o primeiro turno que vai até, sei lá, até as três, aí chegar nas três, entre outro turno da noite, etc. Pra galera que foi de manhã poder descansar e tal. Mas agora, vamos rapidinho voltar pros pontos, agora falar sobre uma coisa que a gente não falou, que são as belas modelos seminuas que estavam lá.
Ô, meu irmão!
Oi, Caxias! Olá, em Caxias!
Aqui em casa. Tô solteiro, hein, mãe?
Tô solteiro. Caraca, cara, realmente, tinha cada mulher lá que... Tinham cada beldade lá, cara, que pô. E o papinho de sempre, né, cara? Você passava Barra Music, Pererê, MC Naldo e caralho, tu vê, cara. É onde esse mundo tá pra.
Ai, amanhã tem turma do pagode. Tá no Barra Music. Eu falei, minha filha, eu vou estar lá.
Se você for com essa saia, eu vou estar lá.
Mas tá só de calcinha,
cara. Disso. Deixa eu. Pessoal, deixa eu ambientar o povo que tá ouvindo a gente. As mulheres eram o seguinte: não eram uma, nem duas, nem três.
Eram todas.
Eram 50. Eram muitas mulheres. Eram muitas. Era um harém.
Olha em casa.
Deixa eu falar: não era da Seven.
Eram
todas funcionárias do Saint Bake Hall.
É isso. Tá? E os seguranças também eram, né?
Exato. E 50 mulheres, uma era morena. Só pra você ter noção, o resto era tudo loura.
Mas uma morena é uma bela morena.
Mas a morena que tinha era, pô, meu irmão, dava duas louras.
Deus de ébano. Meu irmão.
A morena que tinha era duas loubas. Deixa eu ambientalizar você, meu caro ouvante. É o seguinte: pensa numa morena boa. Pensou? Duplica ela. Ok, vezes dois. Agora você coloca uma blusa social branca nela. Show de bola. Maquia. Passa um babyliss, entendeu? Nesse cabelo.
Uma bela maquiagem.
É. Uma belíssima maquiagem, entendeu? Coloca essa blusa social dobrada até o meio do braço, certo? E com os dois botões abertos na frente.
Ui.
Ok? Agora você coloca uma mini saia. Eu disse mini.
Mini é aquela que só esconde o começo da calcinha.
Exatamente. Pensou nessa saia mini? É menos ainda. E bem apertada. Mas tão apertada que se você fosse fazer, ajeitar, né? Fazer aquela famosa ajeitadinha,
pra barra,
você beliscava o seu próprio corpo. não dá nem aquele estalinho, aquele branco que você vai puxar assim, não tinha onde ir, meu querido. E um saltão, né? Um saltão
dava aquela empilhada boa.
Falei, meu irmão, eu cheguei, eu falei, pronto, não preciso sair da porta.
Me revista, me leva pra casa.
Eu não preciso ver Darth Vader, eu não preciso ver mais ninguém.
Eu tenho os filmes aqui em casa.
Então, CG ou tu não mostrou Playboy?
Irmão, eu queria saber. Ah, o evento é lá dentro, senhor. Eu falei, não, tô bem aqui.
Eu tô bem, você tá bem?
Tô bem aqui. Aqui você tentou. Que a gente chegou, eu fui barrado na porta, né?
Olha aí.
No sábado, quando eu cheguei, eu fui barrado na porta. Um brucutu lá me jogou na parede, me deu uma palpada lá. Falei, irmão, você vai pra onde? Eu falei, não, meu. Imprensa.
Eu tô chegando atrasado, mas
imprensa. Tô chegando atrasado, mas só imprensa. A equipe já tá lá dentro, tá todo mundo me esperando. Aí ele quis passar um bastão capita metal lá, entendeu? Nas minhas situações. Não gostei muito, não, mas fazer o que fazer é parte da humilhação, entendeu?
Então, aí a mulher. Essa segurança, é que o cara passa aquele bastão, apita, tu fala, celular, tá livre.
É.
E engraçado também é que na mochila ele só revistou na primeira vez que ele, na primeira e única vez que ele revistou, só revistou o bolso de dentro, o bolso maior, o bolso de fora, só ficaram livres.
É. Enquanto ele me apalpava, ele perguntou assim: o senhor tem celular? Eu disse: tenho. Chaves? Tenho. Moedas? Aí eu falei: olha só, eu sou pobre, dinheiro eu não tenho, mas moeda eu tenho.
É, eles perguntam que geralmente tem no bolso das pessoas.
Geralmente tem. Se essa calça tem zíper? Pode ter com zíper, entendeu? Apitar a parada. Aí ele falou, beleza, pode chegar ali na menina ali. Pode ir lá na menina. Aí, pô, meu irmão, quando eu olhei, vi a menina, o meu coração fez assim, au, au.
Me revista agora, pô, me revista.
É, caraca, foi lá dentro lá e fui pensando assim, várias coisas maldosas. Né?
Eu tô armado.
Aí a Kissela chegou e falou, não, a entrada não é aqui não, a entrada lá dentro do shopping. Aí eu falei, pô, não dá pra entrar por aqui não.
Queria realmente adentrar por ali.
Aí quando a gente deu a volta, chegou a ter uma segurança feia pra caraca, uma coroa lá. Eu fiquei meio até desanimado.
Ela te apalpou também?
Não, eu nem quis me apalpar.
Que bom, né? Pelo menos.
Nem pegar as coisas no que não. Mas isso foi um pró, assim, verdade, para realmente, parabéns. Eu não vou me incomodar se ano que vem for lá nesse snipe.
Então parabéns ao Switch Backhaul pelas belíssimas funcionárias.
Eu gostei muito de chegar no evento dá de cara com o Rio com o Sagate gigante, mano.
Aí isso aí foi maneiro.
Foi muito poxa, maneiro. Tinha muita gente tirando foto com ele, fazendo a mesma posição do Rio.
Mas por quê, né, cara?
Por quê?
Por que não dá um Hariyuken nele? É foda. Acho que foi só isso mesmo. Mas o evento foi bom no todo, né?
Foi, no todo foi muito bom, cara. Foi muito bom, assim. Então, de parabéns. O primeiro daqui, né?
Vai pegar em São Paulo? Ou foi o primeiro do Brasil? Acho que foi o primeiro do Brasil, né?
Acho que foi o primeiro do Brasil.
Beleza. Mas é isso aí. Vamos embora?
Vamos.
Tchau, Og.
Valeu, galera. Foi bem rapidinho, mas é isso aí.
Tchau, Lito. Obrigado por aparecer e convidado para participar dos podcasts de verdade.
Oh, thank you. Vai rolar cachê?
Ah, rola o café.
Demorou.
Beleza, então. Então é isso aí, galera. Finalizando o Dropcast desta semana, ou deste mês, porque Dropcast é rapidão. A gente não tem uma data pra botar certo, uma data certa pra botar. Mas é isso aí, daqui a pouco o Dropcast volta e você nem percebe. Um abraço e tchau.